Muito bem, vamos a Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. O título da pregação é Depois, e haverá depois? Diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na exposição desta palavra, no entendimento dela, que cada um que já é teu filho em Cristo cresça no conhecimento dela, da palavra, e na aplicação, especialmente em assunto tão prático como esse que vamos abordar agora. E se alguém não tem Cristo no coração ainda, que esta pregação venha a ser utilizada por ti para derreter esses corações, que eles amoleçam e se prostrem aos pés do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. O escritor sagrado aqui se dirige a uma classe bem definida de pessoas, que são as que traçam planos em detalhes, mas à parte de Deus. E ele concentrou mais ainda em comerciantes da época, pessoas que negociavam e faziam comércio, viajavam, mas é óbvio que é perfeitamente aplicável a qualquer tipo de pessoa que faz qualquer tipo de plano sem considerar Deus e a fragilidade da vida. Pelo versículo 17... Aqui, quando ele fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando, tudo indica que ele se dirige para leitores crentes, confessadamente crentes. Quando se fala em leitores crentes, entendemos aqueles que se identificam como crentes, que haverá os crentes verdadeiros e haverá os crentes professos. Sempre devemos ter em mente isto. Às vezes, queremos identificar que tipo de leitor algum autor da Bíblia se refere, a quem está se dirigindo, é crente ou é não crente, e às vezes essa divisão não é clara nas Escrituras e nem poderia ser, porque há joio e há trigo. Jesus disse que seria assim, claramente. Então, sempre que pensar numa igreja, entenda que ali dentro vai ter pessoas salvas e ali dentro vai ter pessoas não salvas. É difícil identificar, muitas vezes, e nem nos compete determinar quem é salvo, quem não é salvo. Nos compete disciplinar em termos de membresia e em termos de comportamento à luz das Escrituras. Sim, isso nós temos a obrigação de fazer. Biblicamente, mas determinar o estado espiritual em termos de se é salvo ou não, está fora da nossa alçada. Mas fica aí esse alerta, eu vou voltar a tocar neste ponto, dessa questão de estar se dirigindo para pessoas que se identificam como crentes. algumas de fato são, outras não. Seja como for, conforme o plano imaginado aqui por Tiago, a pessoa determina primeiro a data em que vai viajar. Hoje, pode ser amanhã, mas eu vou definir a data. O destino exato da viagem, vou para a cidade tal. Terceiro, o tempo que vai ficar na tal cidade. No caso, um ano. Está especificado, vou ficar um ano lá. Quarto, a atividade que vai desempenhar lá. Vou negociar. Quinto, o resultado da atividade, lucro. Vou ter lucro. Cinco decisões que esta pessoa aqui, que está sendo enquadrada por Tiago, decisões que essa pessoa toma. No versículo 14, Tiago evidencia a falta de sentido e a insensatez de tal procedimento. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Na realidade, é uma frase dura de ouvir. Aliás, até desconcertante. Afinal, nós somos seres racionais, inteligentes, conquistamos o espaço, ou um pedacinho dele, progredimos muito na ciência, inventamos maravilhas tecnológicas, somos os tais, e não sabemos o que ocorrerá amanhã. É humilhante, e é fato. E só resta o homem, que por natureza é arrogante e presunçoso, engolir em seco e ter que admitir que é assim mesmo. E mais, Tiago ainda foi pouco duro quando ele disse: vós não sabeis o que sucederá amanhã, porque ele poderia ter dito: vós não sabeis o que sucederá daqui a um minuto. Todo mundo ia ter que ficar igualmente calado, engolindo em seco, talvez mais seco ainda, mas calado. Argumente, não argumenta. Se nós não sabemos o que se sucederá daqui a um minuto, ou um dia, imagine 365 dias que formam um ano, que é o prazo que Tiago disse que essa pessoa aqui a qual ele se dirige, esse tipo de pessoa, disse que iria incluir no seu projeto. Um ano, vou passar lá, um ano, 365 dias. Aí Tiago diz: ora, você não sabe o dia amanhã. Não é à toa que Salomão, o rei Salomão, 1000 anos antes de Tiago, aproximadamente, disse em Provérbios 27:1, não precisa ir lá: não te glories no dia de amanhã. E ele explica por quê. Porque não sabeis o que trará a luz. Como é que você vai se gloriar e se gabar de alguma coisa com relação ao dia de amanhã, se você não sabe o que esse dia trará à luz? Tiago então aprofunda o assunto. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante, um instante, e logo se dissipa. Vemos muito isso em estrada, quando estamos viajando de carro, neblina muito forte, muitas vezes no comecinho do dia, e logo, logo se desfaz e aquilo desaparece. Se eu soubesse que iria viver 10 anos, mais 10 anos, mesmo sem saber o que me ocorreria ao longo desses 10 anos, pelo menos eu saberia o prazo da minha vida. Eu vou viver 10 anos. Confesso que não sei o que vai acontecer comigo, mas eu sei que vou viver 10 anos, nesta hipótese. Mas a situação é muito mais precária, porque além de não saber o que vai me ocorrer daqui a um mês, eu não sei nem se estarei vivo daqui a um mês. Estão vendo como é mais precária a situação? Não é nem o que vai acontecer comigo daqui a 6 meses. Ora, você pode não estar vivo, então a própria pergunta perde o sentido. Cada um pode desaparecer de repente. Ou seja, além de não sabermos o futuro, nós não sabemos nem se haverá futuro para nós aqui. Daí é que vem o título da pregação: depois. E haverá depois? Então fica evidente, e é isso que Tiago coloca, o tamanho da insensatez de fazer planos sem a inclusão da fragilidade da vida em primeiro lugar. Até aqui eu acho que um ateu concordaria conosco. É, a vida é frágil. É. Eu não sei se estou vivo amanhã. Não sei. Então, tem sentido você afirmar uma coisa que vai fazer daqui a uma semana, afirmar com segurança e se gabar do resultado de uma negociação que você vai fazer daqui a um mês? Tem sentido, meu amigo? Não. Eu penso que até um ateu, que não acredita nem em Deus, até aqui ele iria conosco. Ele vai já deixar de estar. Mas até aqui ele iria conosco. Porque é lógico. É uma conclusão lógica. Que quem afirma coisas daqui a muito tempo, ou daqui a algum tempo, mas com toda segurança, não está sendo sensato. Sob nenhum padrão, sob nenhum prisma. Mesmo que Deus não existisse. Porque é um fato que ninguém pode afirmar uma coisa tendo uma vida tão frágil, tão passageira. Bom, e qual é a solução, então, para uma atitude tão arrogante? A parte de Deus seria algo como: seja mais prudente ao falar do futuro, seja um pouco mais humilde. Acho que o nosso amigo ateu concordaria até aqui também. É mais razoável, é mais sensato. E um pouco de humildade não faz mal a ninguém. Tenha mais cuidado, meu amigo. Independente de suas convicções em termos existenciais, e de se há um Deus ou se não é, depende de qualquer coisa. Mas essa sua arrogância não tem sentido. Seja mais humilde. Ok. Mas essa é a solução bíblica? Não, ela é mais profunda, é óbvio. E teria que considerar Deus em tudo isto. Versículo 15. Em vez disso, deverias dizer: se o Senhor quiser. Claro que a prudência, a humildade que nós acabamos de falar, que até um ateu concordaria que deveria cada pessoa ter mais ao falar do futuro, elas continuam presentes aqui, mas agora submissos a uma realidade muito maior, à existência de Deus. Pela própria definição de Deus, se Deus é Deus, então Ele é quem comanda tudo, até os nossos planos e nossos projetos. Então a solução bíblica é reconhecer humildemente que nossos planos só se realizarão se o Senhor quiser. Neste ponto, nosso amigo ateu caiu fora. Não vai concordar mais conosco. Não há Senhor, não há Deus. Até logo, nosso amigo ateu, fomos até aqui juntos. Em termos da insensatez de afirmar o futuro, em termos da razoabilidade de uma prudência maior, de uma humildade maior, em termos de afirmação das coisas para frente, vamos até aqui. Mas, e agora, nós que cremos em Deus, pela graça da fé, pelo menos os que creem em Deus ainda sem fé em Cristo, mas creem na existência de Deus, agora nós vamos estar juntos. Nisto, é que a solução não é só ser mais humilde, ou só ser mais prudente, ou só ser mais sensato, mas há algo muito maior do que apenas esse tipo de atitude. Há um reconhecimento humilde de que há um Deus, sim, e Ele comanda os nossos planos. O ateu caiu fora, só que há muitos que se dizem cristãos, e aqui eu toco no ponto que eu falei no início, mas tratam a questão da soberania de Deus de uma maneira muito fria, muito racional, quase aborrecida, do tipo, ah, que há um Deus, eu sei que há, criou tudo, e eu sei que tudo está nas mãos de Deus, é claro. Ah, isso eu sei. Ah, e também que minhas coisas, minha vida, está nas mãos de Deus, eu sei disso. Mas, ao fazer os projetos, os grandes e os pequenos, os enormes e os mínimos, simplesmente não levam em consideração de uma maneira séria, de uma maneira efetiva, nos seus planos pessoais, não leva muito a sério o fato da existência de Deus. Diz que crê em Deus, e talvez creia mesmo, que Deus comanda tudo, mas de uma maneira um pouco estranha e contraditória, no dia a dia, não leva em consideração a existência desse Deus quando se trata dos seus projetos pessoais. Interessante, tem gente que tem mais facilidade em dizer que há um Deus que criou tudo. Há um Deus que criou o universo, que controla a rotação da Terra. Tem mais facilidade em reconhecer isto do que dizer assim: Senhor, eu devo fazer esse projeto. Senhor, eu dependo de ti para escolher o próximo dentista, porque o outro desistiu do ramo. Não sei qual escolher. Senhor, eu preciso de ti para escolher. Vou fazer vestibular para quê? E esse emprego que eu estou sendo convidado aqui para aceitar, eu não sei. Eu não sei. E esse negócio que eu vou entrar aqui, Senhor, eu posso me prejudicar muito na minha empresa, eu posso quebrar com esse negócio. Como é isto? Me ajuda. E ter lá no fundo do coração uma convicção muito forte de que os seus projetos pequenos e grandes estão 100% nas mãos desse Deus. Não é só uma declaração quase que estéril, técnica, de que eu creio na existência de Deus, sim, claro. Esses não entenderam o espírito da exortação de Tiago, que não se conforma com esse tipo de reconhecimento frio, insuficiente, de que há um Deus no céu e que ele controla todas as coisas da sua vida. O que Tiago quer incutir aqui na mente daqueles que se confessam como cristãos é a necessidade de uma consulta constante a Deus, uma dependência humilde e consciente, que gere uma confissão permanente de pequenez e de incapacidade diante de Deus, e que não dá um passo sem a ajuda divina. Continuando então, se o Senhor quiser, não só viveremos. Então o que Tiago quer dizer aqui é o seguinte: pessoal, não são apenas os nossos planos que dependem do Senhor querer ou não querer, mas toda a nossa vida. Mesmo que não planejemos coisa alguma, o que ocorre no nosso dia a dia depende da vontade do Senhor, com plano, com projeto ou sem projeto, desorganizadamente ou organizadamente, não importa. Cada vez que você respira, é porque Deus quer. Então, nesse momento, fica absolutamente ridículo aquele homem que disse: dia tal, vou para a cidade tal, vou ficar lá um ano, eu vou negociar e eu vou ter lucro. Tolo, insensato. Então, Tiago expõe aqui o tamanho dessa insensatez quando diz: se o Senhor quiser, não só viveremos. Ah, você vai no dia tal viajar, você estará vivo no dia tal. Ah, vai para a cidade tal e o avião vai chegar lá. e vai negociar. Ah, vai negociar, vai ter lucro. Não vai ter prejuízo, não. É lucro. Ridículo. Não sabe nem se está vivo. Talvez a atitude que o crente mais deveria ter no coração todo dia, ou uma das, é se o Senhor quiser. Que é, então, uma expressão que Tiago escreveu aqui. Deveria dizer assim, se o Senhor quiser, não só viveremos. Agora, infelizmente, criou-se uma expressão, se Deus quiser, que está na boca de quase todo mundo. Tudo bem que você diga se Deus quiser, mas, pelo menos, se você disser se Deus quiser, diga com esse tipo de convicção que Tiago fala aqui. Não permita que vire uma expressão, mais uma expressão costumeira na sua boca. Deus me livre. Se Deus quiser. Então, como expressão qualquer, não use não. É desrespeitoso a Deus usar. Qualquer tipo de expressão que se torna mecânica, não é bom. Mas se há no coração este sentimento de fato, eu acho meio estranho o crente dizer assim, ah, porque amanhã 9 horas, sem falta eu estou lá. Eu entendo que muitas vezes está implícita a ideia de que esse sem falta é se ele não adoecer, se o carro não quebrar, não houver algum tipo de problema, eu sei disto. Mas tenha cuidado, me dói. Eu não consigo dizer, pessoalmente eu não consigo dizer, não consigo. Dizer, amanhã está lá, sem falta, estou lá. Não sei nem se eu estou, é vivo. Então, se você quiser continuar dizendo assim, pelo menos saiba com convicção de que esse estou lá depende de um bocado de coisa. Talvez seja melhor mesmo dizer assim, pretendo estar lá, se o Senhor quiser, estarei lá. Se tudo der certo, estarei lá. Alguma coisa assim. Não custa nada você modificar um pouco a sua linguagem e alterar um pouco o seu coração. Se acostuma até no seu coração a pensar mais nesses termos, em vez de marcar tanta coisa. Cada vez que alguém diz, com todas as letras, sem falta amanhã, ou hora tal, sem estar implícita a ideia de dependência de Deus, está sendo extremamente arrogante. Crente ou não, o tal do sem falta. Cuidado. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Ah! Tiago agora diz, após reconhecer que a sua própria vida depende de Deus, então, agora sim, o próximo passo é você levar a vontade de Deus para a realização dos seus planos. Pronto, tudo bem. Mas não sem antes passar pelo não só viveremos. Antes dos seus planos, lembre-se que Deus tem nas suas mãos a sua vida. Agora, esse é o tipo da pregação. Todo mundo aqui já sabe o que eu estou dizendo. Não há novidade teológica, doutrinária, nenhuma. Podia ter chamado as crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos para ouvirem, porque é fácil e é óbvio. Ainda mais para nós que somos crentes. Mas é interessante lembrar que Tiago, até onde nós podemos ver, estava se dirigindo para crentes. Ou pelo menos quem se identifica como. Ou seja, nós estamos muito sujeitos a cometer exatamente este tipo de insensatez. Até mesmo contrário às nossas convicções mais íntimas, mas nos acostumamos a fazer assim. Tiago não está absolutamente recriminando a existência de planos. Então, aquele que é desorganizado e já estava começando a gostar muito desta pregação, ou está para mim, pastor está detonando esse negócio de fazer plano, projeto, é comigo mesmo. Está vendo? Eu sempre achava exagerado o negócio de fazer plano e projeto, e minha empresa vai ser assim, um assado, ou meu curso, ou minha despesa, eu vou gastar assim, vou fazer uma viagem, vou gastar tanto. Eu sabia, não funciona, toca para frente. Não é assim, não. Absolutamente. É fundamental termos projetos. É tolice e imprudência não tê-los. Jesus disse isso. Quando ele falou em conversão a ele, que é importante quando alguém vai se converter a ele, é importante fazer projetos. E comparou com alguém que vai construir uma torre e não termina. Aí a pessoa passa e diz, olha lá o prefeito. Começou a fazer um aquário e nunca terminou. Olha lá, o outro lá começou a fazer uma ponte e nunca terminou. Olha isso, olha aquilo, e fica público, fica visível. Que começou uma obra e não terminou. Aí um rei vai contra outro rei para guerrear, mas não fez as contas mais elementares de quantos soldados ele tem e o outro tem para saber se dá para enfrentar, pelo menos. Então Cristo falou de projeto. De vida espiritual, não vá seguir a Cristo por um arrobo, porque o pastor prega bem, e você levantou a mão emocionado na hora, ou alguém levantou a mão por você, que alguns até têm esse costume, quando você acordou, estava lá na frente, aí você então agora é um crente novo, e você se empolga e se emociona, e o dia a dia vai consumindo aquele fogo todo, fogo de palha, como se costuma dizer, e lá fica exposta a torre inacabada da vida daquela pessoa que disse que agora era um salvo em Cristo, que se batizou, e que papelão. Cristo alerta contra isto. Você quer mudar de vida? Você quer entrar no reino dos céus? E através dele, que é o caminho, a verdade e a vida, planeje. Veja o custo que você vai pagar por isto, que você, o ônus que você vai ter. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso é projeto. Eu não sabia que tinha cruz para carregar. Faltou calcular. Colocar no seu projeto. Então é curioso que a Bíblia dá muita importância aos projetos, sim, aos planos, sim, até aos planos de conversão de alguém. Tem um amigo, pastor Timóteo, que uma vez, na igreja dele, alguém levantou a mão. Ele disse, não, esse não. Isso é a cara dele dizer isso aí. Esse não, não tem nada a ver, por mil motivos. Aí quando terminou o culto, ele chamou o irmãozinho novo. Mas o que é que aconteceu aqui, meu amigo? Não, eu quero Jesus. Olha que você não quer Jesus, quero. Mauro fez tudo para esse homem desistir. Fiz tudo para ele desistir. Não consegui, graças a Deus. Não sei o resultado de anos depois. Mas ele ficou assim um pouco desconfortável com o que parecia ser uma falta total de projeto, mínimo que fosse. Então, voltando, devemos sim planejar, ter nossos projetos. O problema, claro, não é difícil perceber, é planejar sem considerar a vontade de Deus, mesmo crendo que ele existe. Mas não entra nas suas considerações. Versículo 16. Após a solução, então, se o Senhor quiser, não só viveremos como faremos isto ou aquilo, ele volta a repreender agora de uma maneira mais dura. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Além de não considerarem Deus em seus planos, estavam se gabando da ousadia dos seus projetos. Que tal? Gostou da minha ideia de ir para a cidade tal? E vou negociar com material tal? Sabe por quê? Porque aqui é barato, eu fiz um estudo, lá é caro. Eu vou ganhar muito dinheiro. E vou fazer assim, vou fazer assim. Tenho um conhecido na cidade tal, que vai ser meu gerente lá. E estou com todo o plano na minha cabeça. E vou ganhar dinheiro como nunca. Gostou? Vocês estão se gabando de uma coisa que não sabe nem se vai existir. Ele aperta então aqui. Vos jactais. Jactar significa se gloriar, se gabar das vossas arrogantes pretensões. É uma palavra só no grego. E eu vou ler dois eruditos na língua que descreve esta palavra aqui. Arrogantes pretensões, é uma palavra só, alazoneia. Então, abrindo aspas, Strong diz assim: conversa de fanfarrão. Vê como Tiago foi duro. Tiago foi duro. Conversa de fanfarrão, uma certeza insolente e vazia, arrogância, presunção ímpia, que confia em seu próprio poder e recursos, que despreza e viola vergonhosamente a lei divina. Duro, fecha aspas. Agora vem um outro, um par de eruditos, um chamado Lowe, o outro Nida, Lowe Nida, num léxico que tem o nome deles dois, que diz, abre aspas, definindo esta palavra que Tiago usou aqui, um estado de orgulho ou arrogância, mas com falta de base para tal atitude. Como se o, fecha aspas. Então, como se o orgulho em si já fosse muito ruim, mas é um orgulho sem base, que torna quase patético, mas sem perder o veneno da arrogância e a capacidade de ferir a Deus, de arrogância de alguém que age com alazoneia, com arrogante pretensão. O homem gosta muito, todos nós, infelizmente, gostamos, cada pessoa gosta de se gabar, de uma maneira geral, da inteligência, da astúcia, da coragem, da ousadia, às vezes da saúde, da energia, da força, da beleza, seja do que for. E na base disto tudo está o grande pecado do homem, egocentrismo, em que o homem gosta de eleger a si próprio como o seu próprio condutor, o seu Deus. Isso gera independência. O grande mal do homem é querer ser independente de Deus, que é uma consequência da vaidade, do egocentrismo. Adão não quis se submeter a Deus. Eu vou me submeter a mim próprio, ao que eu quero. Eu quero me libertar de Deus. Quero ser independente de Deus. Enquanto agir assim, está ofendendo terrivelmente a Deus. E um crente não está livre desse tipo de situação, como já comentei. Toda jactância semelhante a esta é maligna, forte, ou seja, vem do diabo, é pecado, afasta de Deus. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. É interessante que ele encerra o assunto, que no capítulo 5 ele vai para outro assunto. Ele encerra com um princípio geral, que serve para todas as áreas da vida, vida cristã. Mas ele resolveu então encerrar esse assunto com esse princípio. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. No contexto aqui, seria algo assim: aquele que se planeja e se gaba de coisas futuras como se fossem garantidas, sem levar Deus em consideração, nisso está pecando. No nosso contexto, esse princípio geral se aplica desta forma. Deve ter crentes. Deve ter, não. Tem. Tão arraigados com o mundo, tão ligados, tão em compasso com o mundo, tão afinados com o mundo, tão dependentes das coisas do mundo, que praticamente desconsideram Deus em seus planos. Fica o alerta para cada um de nós que se identifica como crente, que é crente, supondo, que crê em Deus, sim, não só da boca para fora, crê na soberania de Deus, sim, mas desgraçadamente não consegue levar isto de uma maneira tão forte para o coração como deveria. Fica uma confissão de fé, não tem a menor dificuldade em assinar o termo, um termo qualquer dizendo que crê na soberania de Deus, crê que Deus controla os planos, crê que Deus controla até a respiração, assina facilmente. Mas na hora de fazer um projeto, de um plano conjugal, um plano social, um plano de qualquer tipo, de qualquer natureza, toma a decisão, às vezes imediatamente, às vezes demoradamente, seja como for, toma a decisão. Quando olha para trás e diz, parece que eu não consultei a Deus, não. Pecado gravíssimo, porque sabe que deveria e não o fez. E antes de uma palavra final ao aquele que não é crente, deixe-me um pouquinho mais fundo e dizer assim, não é só submeter a realização dos seus planos à vontade de Deus, ao desejo de Deus aprovar e tudo. É a própria elaboração dos seus planos, a própria essência dos seus planos, conter um altíssimo elemento da vontade de Deus ser agradada, de fazer uma coisa agradável a Deus. Não é só que Deus vai ou não vai aprovar, vai ou não vai deixar você respirar, está incluído, mas indo mais fundo, quer saber uma coisa? Eu não quero projeto coisa nenhuma. Se esse projeto de alguma forma vai me impedir de servir a Deus melhor, eu não quero saber se eu vou lucrar muito ou pouco, não me interessa. Se eu vou casar com uma moça que não reconhece nem Cristo, vou perguntar a Deus qual é o plano dele, ele já revelou nas Escrituras, eu já sei. Sabendo uma coisa? Eu não quero esse projeto, não. Eu não quero nem pensar nesse projeto, mas ela é bonita, que ela é nada. E é inteligente, e tem dinheiro. Eu não quero saber. Porque esse projeto, na base, ele está falho. Na base. Então não é só, lembre-se de considerar Deus nos seus, na realização dos seus projetos. Se você vai viajar, se você vai passar um ano, isso ou aquilo, antes de um projeto vir a existir, você entende o que estou dizendo? A própria essência do seu projeto, a existência deles, leve fortemente Deus em consideração. Essa profissão aqui, não. Mas por quê? Porque vai me impedir de servir a Deus de maneira plena. Porque eu me conheço, eu sei que não vai dar certo. Eu sei que essa profissão exige, eu sei aquilo outro. Não. Então ele já elimina de saída várias opções de projetos. Porque ele sabe que vai perder condições de servir a Deus em projetos tais e tais e tais. Talvez projeto tal para uma pessoa não vai ser impedimento, mas para esta é. E a pessoa se conhece, conhece suas circunstâncias, conhece suas limitações, conhece suas fraquezas. Se é muito chegado a dinheiro, cuidado com projetos que envolvam muito lucro. Vai lhe pegar fácil. É um projeto que envolve trabalhar ao lado de muitas mulheres bonitas, e você é um homem que tem dificuldade nesta área tremenda. Vai para outro lugar, tira aquela possibilidade. Então você se conhece, você sabe. Então o projeto de um emprego que vai lhe levar todos os domingos, mata esse projeto. Domingo? Não, meus domingos ninguém vai levar, não. Não, mas é um convite bom, é uma empresa boa. Não, mas não. Ache outro. Porque esse projeto eu não vou nem colocar diante de Deus, eu nem ouso, porque vai prejudicar o meu agrado a Deus. Não, esse projeto eu vou matar na saída. Sufoco esse projeto. Quantas vezes você já sufocou um projeto por consideração a Deus? Projeto real, que brilhava nos seus olhos, mas você disse: não, esse projeto eu nem submeto ao meu Deus, porque eu não vou conseguir adorá-lo, servi-lo da maneira como ele merece e que eu gostaria. Essa é a palavra final que eu tinha para nós, crentes. E quero, então, uma palavra para aquele que ainda não confia em Cristo como Salvador. Sabe o que é? O problema da fragilidade da vida se torna muito mais grave para quem não tem salvação em Cristo do que apenas fazer planos com arrogância à parte de Deus. Muito mais grave do que isto. Fazer planos à parte de Deus fica pequeno. O problema, comparado com o fato de que, se há um Deus que controla a vida, se a vida é frágil, então é insensatez não se entender com esse Deus enquanto essa velazinha ainda está acesa. Nesse contexto, é que eu digo para alguém que não tem Cristo, o fato de você fazer planos com Deus ou sem Deus, planos A ou B ou C, fica comparado com este outro que é gigantesco. O que? Você não se entender com esse Deus que é dono da sua vida e que faz assim, e sua velinha apagou. Cuidado, meu amigo. Você está preocupado com o ano de 2016, se vai ter impeachment, se não vai, se o governo vai recuperar a saúde econômica do país ou não, se os políticos vão ser presos, aqueles que devem ser, ou não, e se a crise vai aprofundar, e você vai perder seu emprego, ou já perdeu. É natural você se preocupe com isso como cidadão. Todos nós temos uma dose de preocupação quanto a isso, somos. Estamos aqui neste mundo. Porém, se você não tem Cristo, o problema do país, por mais grave que seja, e é, não é nada. Seu emprego não é nada, comparado com a necessidade premente, a urgência que você tem de se entender com o Senhor Deus, dono de tudo. E você vai rapidamente ver pelas Escrituras, e espero que seja pelas Escrituras que você vai procurar se entender com Deus, você vai ver que só tem uma solução, que é o Senhor Jesus Cristo. Cuidado. Não abrir e piscar de olhos, você estará diante do Criador para prestar contas. E só há uma possibilidade da sua prestação de contas ser aprovada. Ah, já sei, pastor, essa aí é fácil. Deus vai pegar uma balança de prato, aí vai botar no lado as coisas boas que eu fiz, as esmolas que eu dei, as quantidade de vezes que eu perdoei, as ofensas e tudo. Aí ele vai botar no outro prato as coisas erradas que eu fiz. Quantas vezes eu enfiei o dedo no olho do meu irmão, dei um chute no outro, roubei, adulterei, etc, etc. Ele vai colocar aqui, aí o que pesar mais vai definir a minha vida eterna. Não é assim? Não. Então não pense em termos de prestação de contas com Deus desta forma, porque não será. Ah, então ele vai ver se eu obedeci muito às ordens dele, aos mandamentos dele, a lei de Moisés, lá, os 10 mandamentos. Não, porque ninguém consegue. Eu falei pela manhã bastante isso. Não, ninguém consegue. Então, não tem jeito de eu ser aprovado por Deus nessa prestação de contas. Tem, não. Você ser aprovado por Deus por algo inerente a você próprio, a chance é zero. Absolutamente zero. Esqueça. Então, não há a menor possibilidade de eu prestar contas diante de Deus? Há uma. Que deixa você aqui e olha para alguém que morreu por você e se dispõe a dizer: aproveite da minha justiça, do meu perdão, do meu grau de obediência a Deus, que foi 100%, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a única, única possibilidade que você tem de ser aceito diante de Deus através de Cristo. Então, não se iluda com: depois eu penso nisso. Porque a pergunta vai ser: haverá depois? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la, a aplicá-la e a vivê-la. É tão fácil dizer que é salvo, dizer que é crente, que é isso, que é aquilo, que tem cargo na igreja, é tão fácil dizer que é fiel no dízimo. Mas lá no coração, submeter os planos da vida a Ti já não é tão fácil. E antes disso, examinar até a essência dos planos, para saber se nós temos coragem de submeter diante de Ti, abrindo mão muitas vezes de projetos que nos parecem brilhantes, atraentes, mas pela nossa fé e nossa vontade ardente de Te agradar, dizemos não. Este eu nem apresento a Ele. Nos ajuda a Te apresentar projetos que até nós possamos enxergar tem possibilidade de ser agradáveis a Ti, aí sim, submetendo a Tua soberania, e nos dirige para que em cada um desses projetos nós glorifiquemos ao Senhor Jesus Cristo. E salva pessoas aqui que não têm Cristo ainda como Salvador, se são crentes, professos ou não, não importa. Mas cada um conhece o seu coração e dá coragem àqueles que têm se identificado como cristãos, mas que lá no fundo do coração sabem que não têm sinais vitais de vida espiritual. Dá coragem a pessoas assim de dizer assim: eu quero me converter ao Senhor Jesus Cristo. Não importa quanto tempo eu sou conhecido como crente, até como líder de igreja. E a nós que somos convictos desta salvação, mas ainda muito longe de uma vida totalmente aceitável a Ti, ainda nossos pecados nos atrapalham. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais santos diante de Ti, mais santificados, mais purificados, para que até o nosso respirar seja agradável a Ti, quanto mais os nossos projetos nesta vida difícil. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço por tudo isto e te agradeço. Amém.